Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da PDG referente aos resultados do segundo trimestre de 2017. Conosco hoje o senhor Vladimir Hanevski, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG, pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet, no endereço www.pdg.com.br/ri e na plataforma MZIQ. www.mziq.com. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Vladimir Hanevski, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Vladimir, pode prosseguir. Com licença, senhor Vladimir, pode prosseguir.
Obrigado. Primeiramente, desculpa a todos, eu acho que eu pedindo problema técnico aqui. Mas, bom dia a todos, bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre, primeiro semestre de 2017 da PDG. Eu gostaria de iniciar hoje a agenda com um sumário dos principais acontecimentos desse trimestre e depois eu vou passar para vocês uma atualização sobre o processo de recuperação judicial da companhia e, por último, comentar sobre os resultados operacionais e financeiros da PDG nesse segundo trimestre. A gente passa para o slide 4, onde apresentamos os principais fatos ocorridos nesse trimestre. Falando sobre as despesas gerais e administrativas, nós continuamos realizando um trabalho intenso para a redução dos custos e otimização dos processos. Dessa forma, as despesas gerais e administrativas apresentaram queda de 46% na comparação entre o segundo trimestre de 2016 e o segundo trimestre de 2017. E na comparação semestral, a redução foi de 31%. Já as despesas comerciais recuaram 90% no segundo trimestre desse ano em relação ao segundo trimestre de 2016 e 80% na comparação entre o primeiro semestre de 2016 e 2017. Durante o segundo trimestre deste ano, nós entregamos mais dois projetos que representam 613 unidades e um VGV de R$ 222 milhões. No acumulado do ano, entregamos 5 projetos com gestão da PDG, totalizando 1.274 unidades e R$ 390 milhões em VGV. Além disso, entregamos mais um projeto em conjunto com o parceiro. Esse projeto tem um VGV de R$ 118 milhões e foram entregues 232 unidades. Nós realizamos o levantamento do passivo tributário da companhia e aderimos ao Programa de Regularização Tributária, mais conhecido como PRT. Com isso, houve uma redução de mais de R$ 196 milhões nos impostos a pagar. Além disso, com o recente advento do Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, estamos estudando a possibilidade de adesão de novos débitos, além da migração de eventuais débitos já incluídos no PRT. O prejuízo da companhia foi reduzido em 28% na comparação entre o segundo trimestre de 2016 e o segundo trimestre de 2017. E na comparação semestral, nós atingimos uma redução de 30%. No slide 6, mostramos os status sobre a recuperação judicial. Conforme divulgamos, nós ajuizamos o pedido de recuperação em 22 de fevereiro e obtivemos o deferimento do pedido em 2 de março. Desde então, a PDG tem direcionado esforços em conjunto com os nossos assessores para detalhar e discutir com os principais credores os planos de recuperação judicial do Grupo PDG. O plano tem como objetivo abranger a integralidade dos direitos e obrigações do Grupo PDG, com exceção dos patrimônios de afetação. O plano que estamos desenvolvendo contempla os meios de recuperação pelos quais acreditamos que será possível equacionar o atual descompasso do fluxo de caixa, manter a normalidade operacional e permitir a continuidade das obras temporariamente paralisadas. Entre premissas adotadas para a recuperação estão o redimensionamento dos negócios do Grupo PDG, a reestruturação das dívidas sujeitas à recuperação judicial e a captação de novos recursos. No dia 4 de agosto passado, divulgamos um fato relevante informando sobre o alinhamento que realizamos com três dos nossos principais credores. Este alinhamento inclui o tratamento a ser dado aos patrimônios de afetação das sociedades do grupo e da securitizadora. A destinação do produto dos ativos onerados aos bancos e não vinculados a patrimônio de afetação, além de previsão de remuneração para o Grupo PDG pela gestão de ativos. Eu reforço que esse alinhamento não cria obrigações entre as partes, entretanto, mostra um avanço importante no caminho para aprovarmos o plano de recuperação da companhia. Partindo para o slide 8, falando sobre desempenho de vendas. Para a preservação do caixa, nós adotamos nesse trimestre a estratégia de priorizar as vendas das unidades sem ônus e, portanto, geradoras de caixa imediato para a companhia, e priorizar também as vendas de unidades cujos recursos possam ser usados para pagar as despesas das SPS. Considerando a estratégia de vendas que adotamos, as vendas brutas somaram 63 milhões no segundo trimestre de 2017, 22% abaixo do primeiro trimestre de 2017 e 82% abaixo do valor registrado no segundo trimestre de 2016. No acumulado do ano, vendemos 144 milhões, 81% abaixo do primeiro semestre de 2016. No segundo trimestre de 2017, foram destratados 113 milhões, 20% abaixo do primeiro trimestre de 2017 e 58% abaixo do segundo trimestre de 2016. No primeiro semestre de 2017, os destratos somaram 254 milhões, 56% abaixo do primeiro semestre de 2016. A diminuição do volume dos extratos desde o quarto trimestre de 2016 decorreu fundamentalmente da política de preservação do caixa da companhia, além da queda na quantidade de solicitações de extratos. Devido à retração nas vendas brutas, as vendas líquidas foram negativas em 50 milhões de reais no segundo trimestre de 2017 e 110 milhões negativos no semestre. Seguindo para o slide 9, nós vemos os resultados obtidos por meio da estratégia de direcionar os esforços para vendas, para vender unidades geradas de caixa e vendas à vista. Considerando os 63 milhões de vendas brutas registradas no trimestre, 40,6 milhões refere-se às vendas de unidades cujos recursos podem ser usados para pagamentos dentro das próprias SPS, que são as unidades com a alienação fiduciária de cotas, apresentados no gráfico pelas barras em azul escuro. As barras de cor branca referem-se à venda de unidades que geraram caixa livre para a companhia e totalizaram 22,4 milhões no trimestre. No gráfico que está localizado à direita da tela, temos as vendas à vista ocorridas no trimestre, que somaram 21,5 milhões de reais. Desse valor, 10,7 milhões foram vendidos dentro da dinâmica de alienação fiduciária de cotas e 10,8 milhões dentro da dinâmica de caixa livre. Até a aprovação do plano, nós vamos continuar priorizando esse tipo de venda para preservar e reforçar o caixa da companhia. No slide 10, nós falamos sobre as vendas, sobre a revenda de extratos. Neste trimestre, nós revendemos o equivalente a 1% dos extratos realizados durante o segundo trimestre de 2017, que equivale a uma queda de 4 pontos percentuais em relação aos 5% registrados no primeiro trimestre de 2017. Essa redução no volume de revenda do segundo trimestre desse ano é explicada pela queda no volume de vendas brutas, que além dos fatores de mercado, foi impactada pela nova estratégia de vendas adotada pela companhia. Como eu disse anteriormente, temos focado na venda de unidade que traga um caixa para a companhia. No acumulado de 12 meses, a velocidade de revenda das unidades tratadas atingiu 65%, abaixo da média dos 80% que vínhamos mantendo nos últimos trimestres. No slide 11, mostramos o estoque da companhia. O estoque total ao final do ano, ao final do trimestre, era de R$2.321.000.000, representando 5.738 unidades. Houve um aumento de 3% em relação ao estoque registrado no final do primeiro trimestre de 2017, e esse aumento, obviamente, decorreu dos extratos realizados durante o segundo trimestre. Atualmente, nosso estoque é composto por 64% de produtos residenciais, que exclui, mas exclui a Minha Casa Minha Vida, loteamentos e comerciais. A parte de estoque performado, ou seja, pronto, gerador de caixa imediato, corresponde a 48% do estoque total. Desse estoque já performado, 62% está localizado em São Paulo e Rio de Janeiro, e 90% está concentrado em projetos com faixas de vendas acima de 60%, ou seja, apresenta uma boa liquidez de mercado. Vamos falar um pouco sobre as despesas gerais e administrativas no slide 12. Nós continuamos num grande esforço de reduzir significativamente, de forma constante, as despesas operacionais e administrativas da companhia, com consequente ganho de produtividade. Nós reduzimos em 46% as despesas gerais e administrativas entre o segundo trimestre de 2016 e o segundo trimestre de 2017. Na comparação semestral, essas despesas foram reduzidas em 31%. As despesas comerciais foram reduzidas em 90% na comparação entre o segundo trimestre de 2016 e 2017. E na comparação semestral, a queda nessa linha foi de 80%. Isso se explica pela ausência temporária de lançamentos e campanhas de vendas. Nesse trimestre, reduzimos o quadro de colaboradores em 32% na comparação com o primeiro trimestre do ano. E em comparação com o segundo trimestre do ano passado, a redução foi de 65%. Nós vamos continuar mantendo a austeridade e continuar empreendendo esforço na redução dos custos e ganho de produtividade. No slide 13, apresentamos a variação da dívida líquida da companhia. No segundo trimestre de 2017, houve um aumento de R$279 milhões na dívida líquida. Esse aumento é explicado pela redução no ritmo de amortização do saldo do sistema financeiro de habitação, além dos juros acumulados no período e da multa e mora incorridos após o pedido de recuperação judicial. Considerando a redução de R$27 milhões ocorrida no primeiro trimestre, no acumulado do primeiro semestre do ano, a dívida líquida aumentou R$252 milhões. Mesmo com o aumento da dívida líquida ocorrida nesse trimestre, desde 2014, a queda da dívida já atinge R$1,6 bilhões. No slide 14, nós vemos a alavancagem estendida, ou seja, o custo a incorrer somado à dívida líquida. Apesar da expressiva desalavancagem alcançada nos últimos trimestres, no segundo trimestre de 2017, a alavancagem estendida aumentou em R$279 milhões, equivalente a 5% da alavancagem estendida total. Considerando que o custo a incorrer da companhia se manteve estável em R$728 milhões, a variação decorreu exclusivamente do aumento da dívida líquida no período. Desde 2012, a alavancagem estendida foi reduzida em R$7,3 bilhões. 54%. No slide 15, nós vemos os projetos em andamento e custo em correr da companhia. Durante esse trimestre, obtivemos a VITS para dois empreendimentos, o Bonavita, em São Paulo, e o Torre Senar, em Belém. Ao todo, esses dois projetos equivalem a um VGV de R$222 milhões, distribuídos em 613 unidades. Dessa forma, finalizamos o segundo trimestre de 2017 com 19 projetos em andamento, todos sob a gestão da PDG, incluindo 5 fases do empreendimento DECIT e 2 fases do Niemeyer. Considerando as fases desses dois empreendimentos de forma unificada, a companhia possui atualmente 14 projetos em fase de construção. Obtivemos a BITS também para um projeto com gestão de parceiros, Palm Beach, Manaus, com um VGV de R$118 milhões e 232 unidades. No acumulado do semestre, foram emitidos a BITS para 6 projetos, representando um VGV de R$508 milhões e 1.506 unidades entregues. O custo em correr encerrou o trimestre em R$728 milhões, o mesmo valor registrado no final do primeiro trimestre de 2017. A manutenção no montante de custo em correr é explicada pela queda do ritmo de obras. Desde o final de 2012, o custo em correr total registrou queda de R$ 6,4 bilhões, ou 90%. O DRE, que está no slide número 15, temor, sobre as demonstrações de resultado, eu saliento ainda a melhora da margem bruta ao longo do segundo trimestre e primeiro semestre desse ano. Essa melhora foi impulsionada principalmente pela ocorrência de extratos em unidades com margens mais pressionadas na ocasião da venda, que resultaram em uma reversão das receitas menor que a reversão dos custos. Além disso, em função da previsão para distratos constituída pela companhia ao longo do segundo semestre de 2016, o impacto dos distratos no resultado foi reduzido, uma vez que esses distratos já estavam provisionados em 31 de dezembro de 2016. A piora na linha de resultado financeiro, que foi causada pela aplicação da multa em mora resultante após o período de recuperação judicial, esses valores somam aproximadamente R$150 milhões no trimestre. A outra linha que sofreu impacto foi o imposto de renda e a contribuição social. Em função da adesão da companhia no programa de regularização tributária, essa linha contribuiu positivamente em R$177,9 milhões para o resultado da companhia no trimestre. Ao final do trimestre, a companhia apurou um prejuízo de R$532 milhões, uma redução de 28% em relação ao mesmo trimestre de 2016. No acumulado do semestre, o prejuízo acumulado totalizou R$ 808 milhões, com queda de 30% em relação ao primeiro semestre de 2016. Essas eram informações que nós gostaríamos de passar, e aqui eu encerro a apresentação e abro para perguntas.
Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Mota, JP Morgan.
Bom dia. Duas perguntas. Primeiro, se vocês pudessem dar mais algum detalhe aí do processo de recuperação judicial. Enfim, tem um update no release, mas queria saber se teve mais alguma novidade aí nas últimas semanas. Enfim, se vocês estão trabalhando com alguma expectativa de prazo também para aprovação disso. Se vocês pudessem comentar sobre a parte de taxes, né? Vocês falaram da inclusão, talvez, de algumas outras dívidas tributárias dentro do programa especial de regularização tributária. Qual poderia ser o impacto disso? Quanto tempo demoraria para a gente ver esse benefício? Obrigado.
Bom dia. Primeiramente, sobre o processo que nós estamos fazendo agora de negociação com relação ao plano de recuperação judicial. Como nós temos divulgado, nós continuamos conversando com os nossos principais credores, que são os bancos. Nós temos tido reuniões periódicas com eles, para tratar de detalhes já dentro daquele pré-acordo que nós publicamos e que nós fizemos a petição para o juiz. Então, eu diria que as negociações estão bastante positivas, existe uma boa vontade muito grande das partes e bastante flexibilidade. O que nós não temos ainda é uma data definida para fazer a assembleia para aprovação do plano. Mas isso daí, evidentemente, no momento que a gente conseguir alinhar todos os pontos, nós vamos publicar, convocando os credores para participar da assembleia. Com relação aos impostos, nós já fizemos um levantamento aqui, o que está apresentado tanto no PRQ quanto no PERT é o que nós temos hoje identificado a companhia. Existe uma, como eu falei, uma possibilidade de se fazer a migração de alguns desses processos que estão no PRT hoje para o PERT, mas no momento a gente não visualiza nenhum aumento nessa rubrica. Uma vez que os impostos já foram identificados e nós já fizemos a adesão dentro do plano. Espero ter respondido as duas perguntas.
Não, perfeito. Muito obrigado.
Nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Vladimir Hanevski para as considerações finais.
Bom, primeiro eu quero agradecer a todos aí pela presença e queria só salientar que nós estamos num momento bastante interessante agora na companhia, onde nós já conseguimos ter uma redução importante nos nossos custos, que estão bastante compatíveis com o nível de receita que a gente está tendo, mas essa redução vai continuar, a gente está continuando a fazer análise de redução de custo, mas principalmente visando nesse momento o foco principal é a gente terminar de fazer as negociações com os nossos credores para partir então para a Assembleia de Credores. Mais uma vez, obrigado a todos. E qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição através do nosso canal de relações com investidores. Obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2017 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas. Obrigada.